Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Soma das riquezas do Brasil pode crescer 2% este ano, mas país sofrerá desaceleração em 2023, segundo instituição fiscal independente.
Rol taxativo da ANS será debatido em sessão temática na terça-feira.
Senador comemora a decisão do STF sobre indenização de profissionais da saúde vítimas de Covid.
Boa noite.
Boa noite.
O novo relatório da Instituição Fiscal Independente prevê pela primeira vez um superávit para este ano. Isso significa que o país pode conseguir arrecadar mais do que gasta, algo que não acontecia desde 2013.
A IFE também alterou a previsão de crescimento do PIB para 2022 de 1,4% para 2%. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Instituição Fiscal Independente atualizou suas previsões para o crescimento do PIB de 2022, que subiu de 1,4% para 2%. A estimativa está no mais recente relatório de acompanhamento fiscal. Segundo o diretor executivo da IFE, Daniel Cury, alguns fatores foram responsáveis pela melhora no desempenho econômico do país.
Os fatores condicionantes são os dados aí de alta frequência, indicando que o segundo trimestre do ano vai ter um crescimento maior do que se esperava. E para o segundo semestre, que anteriormente se esperava uma queda no ritmo, né, do crescimento, agora tem um fator adicional, que são essas medidas de estímulo, com cortes de impostos e elevação de despesas que aumentam, né, a renda disponível para consumo das pessoas, né?
Entre as medidas de estímulo está a PEC do Estado de Emergência, aprovada pelo Congresso Nacional, que autorizou o governo a gastar mais R$41 bilhões com o aumento de benefícios sociais, a concessão de ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliação da compra de alimentos para pessoas de baixa renda e a redução de tributos do etanol. A IFE também prevê um superávit de R$27 bilhões este ano, no lugar de um déficit de quase R$41 bilhões. Isso significa que, pela primeira vez desde 2013, o país pode conseguir arrecadar mais do que gasta. O resultado positivo, no entanto, não vai se manter em 2023. A IFE reduziu em 0,1% a previsão anterior, chegando em um crescimento econômico de 0,6% no próximo ano. Segundo Cury, a queda no desempenho será afetada pelo aumento de juros promovido pelo Banco Central e o menor dinamismo do crescimento mundial.
Para 2023, a gente já não espera um desempenho tão forte assim. O estado primário até se aproxima mais de zero e a dívida até cresce. Então, para o ano que vem, a gente não manteria essa trajetória de crescimento do resultado primário. A gente vai crescer menos, a inflação vai estar menor e o resultado primário, portanto, vai ser menor também, com juros altos ainda, né?
O relatório da IFE também mostra um aumento de despesas no ano que vem, na ordem de R$1,8 bilhões. Se aprovado, o reajuste de 18% para ministros do Supremo Tribunal Federal. O aumento salarial, com impacto para todo o Poder Judiciário, depende da aprovação do Congresso Nacional.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, quer aumentar o número de integrantes da comissão externa sobre a crise do transporte de ferryboat no Maranhão.
O colegiado vai acompanhar a situação das balsas no estado, mas a instalação esta semana foi suspensa após divergências quanto ao número de integrantes da comissão. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo o requerimento da senadora Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense, a Comissão Temporária Externa sobre a Crise do Transporte de Ferryboat no Maranhão passará a ter 9 titulares e mesmo número de suplentes. Ela questionou a composição de 3 titulares e 3 suplentes, uma vez que outras comissões temporárias têm de 9 a 11 senadores. Elisiane Gama também defende a proporcionalidade partidária na formação do colegiado.
Vamos ter a integração dos demais blocos. Por que nós temos que ter só 3 para 2 formar maioria? Isso é ditadura. Vamos deixar mais vagas. Vamos permitir que os blocos da casa façam essa indicação.
A comissão externa é uma iniciativa do senador Roberto Rocha, do PTB maranhense, e vai verificar a situação da travessia de ferryboat que conecta a região ocidental do Maranhão à capital São Luís. O requerimento para ampliação do número de integrantes do colegiado será votado no plenário.
E em reunião da Comissão de Infraestrutura, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, cobrou explicações da Agência Nacional de Aviação Civil e das companhias aéreas sobre os motivos do elevado preço cobrado pelas passagens de avião.
Segundo ele, entre Cuiabá e Brasília, cada trecho ultrapassa os R$3.000 numa viagem com pouco mais de uma hora de duração. Para o senador, esse cenário não é admissível, especialmente depois que os governos federal e estaduais reduziram os tributos que incidem sobre os combustíveis, incluindo o querosene.
Algo tem que ser feito. Caso contrário, nós temos que fazer uma CPI, convocando urgentemente aqui, não só os presidentes, os senhores das companhias aéreas, mas particularmente também os diretores da ANAC. Algo tem que ser feito. Caso contrário, estão assaltando toda a população brasileira com essas tarifas, ou seja, preços de passagem aéreas que estão sendo praticados no mercado nacional.
O Senado vai debater na próxima terça-feira o projeto da Câmara que garante a cobertura de tratamentos de saúde não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Entre os convidados estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o diretor-presidente da ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho, e o presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Renato Casarotti. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A iniciativa da sessão de debate sobre o projeto da Câmara que estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS foi do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador considerou os impactos sociais da proposta e apresentou requerimento para que sejam ouvidos especialistas e entidades que representam pacientes.
Sessão de debates para poder ouvir a sociedade, os segmentos em torno desse projeto e ainda no mês de agosto ele seja deliberado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões permanentes da casa. Então, em relação a esse projeto, que eu sei que é um grande anseio quanto a ele, é esse o encaminhamento que nós vamos dar.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, considerou acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal de garantir a indenização a profissionais da saúde incapacitados pela Covid-19 e aos familiares no caso de morte.
O pagamento de uma parcela única no valor de R$50.000 valerá para agentes comunitários e trabalhadores de hospitais, laboratórios, funerárias e cemitérios com sequelas do início da pandemia. Repórter Érica Christian.
O Supremo Tribunal Federal garantiu a validade de uma lei que estabelece uma indenização aos profissionais da saúde com sequela permanente da Covid após contato direto com pacientes infectados durante a pandemia. O benefício também vale para assistentes sociais, técnicos de laboratórios, agentes comunitários ou de endemias, além de profissionais da área administrativa, copa, lavanderia, limpeza, segurança, de hospitais, motoristas de ambulâncias, funcionários de necrotérios e coveiros. A lei prevê uma indenização em parcela única de R$50.000 para esses profissionais incapacitados, que vão precisar de perícia do INSS. O valor será o mesmo para os familiares de quem morreu, mas os filhos receberão R$10.000 multiplicados pelos anos que faltam para completarem 21 anos de idade. O relator no Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, comemorou a decisão do Supremo.
O Supremo tomou a decisão correta, nós já tínhamos derrubado o veto e agora terá que ser cumprido. Portanto, é importante que essa indenização venha a ocorrer os órfãos da Covid que perderam os seus pais lutando para salvar vidas.
Para justificar o veto, o presidente Bolsonaro alegou falta de dinheiro. Pela lei, a indenização estará livre da cobrança de impostos e não vai impedir o pagamento de benefícios previdenciários.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.